SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro. Participação dos aprendizes do programa Kairós. Documento especial dos cursos de extensão cultural.
Em todas as noitinhas, a pergunta que não calou neste diálogo foi: o que há de indizivelmente shakespeariano em você? Pedagogia sem monotonia para todos nós presentes aqui, que saímos virados desta experiência.
Como a gente fez todo esse período, teve um trabalhinho prático, muita teoria, muita história, certo? Alguma filosofia, não muita, mas alguma. Então eu gostaria de que a gente pudesse fazer uma pequena viagem sobre aonde que vocês reconhecem Shakespeare, ou a literatura, ou ecos, ou narrações biográficas em vocês, na história ou na geografia da vida de vocês. Aonde vocês reconhecem isso? Vamos pensar. Prova. Para que você saiba alguma coisa do Shakespeare, ou para que você saiba qualquer coisa de qualquer autor, teatral ou não, qualquer artista, você tem que saber alguma coisa sua. E a gente não percebe, mas é a primeira coisa que a gente faz. Eu vou citar. A minha família, meu avô teve... Foi, eu acho que, o único italiano que teve fazenda de café nos anos 30. Perdeu tudo. Aí eu fui com a minha tia, tinha 12 anos, uma criança. Fui ver, me lembro até, era no Teatro FAAP. Fui assistir A Moratória, do Jorge Andrade, não é? Que é uma belíssima peça, belíssimo texto. E era um bom espetáculo sobre o drama da derrocada dos proprietários e barões do café, da moratória, que era autobiográfico. Era uma história da família dele. E eu me lembro que eu vi a minha tia, que era uma pessoa que não nos expressava muito emotivamente, chorava. Eu vivi tudo aquilo. Depois de 50 anos, eu nunca pensei em reviver tudo aquilo. Então ela foi uma parte da vida dela que veio em evidência, porque seja por narração, seja por linguagem, e seja pela própria performance, daquilo que se via no palco, daquilo que se falava, aquilo trouxe à tona 50 anos da vida dela, que tinham sido determinantes, porque ela era para se casar com alguém da aristocracia, apesar de filha de italianos, e ela acabou ficando, morreu virgem aos 95, não se casou, ficou virgem a vida inteira. A vida dela foi completamente marcada por aqueles acontecimentos. A nossa vida, de acordo com o que a gente viu nesse período aqui, que a gente pegou algumas coisas do Shakespeare, por exemplo, quando a gente coloca a marcha nupcial do Mendelssohn, mas você lembra de casamento, tem sempre um drama para quem faz aquele tipo de casamento, porque fica só um monte de ritual e você fica cansado. Quando, na verdade, um casamento lá do Shakespeare, que não fosse... casamento de reis e rainhas, era um ato de procriação, uma cerimônia seguida de defloramento, mas não tem como você não ver, quer dizer, pontos cardeais da tua vida. Então, essa é a pergunta que eu faço. Ver se tem alguma coisa do Shakespeare que vocês conhecem e alguma coisa da vida de vocês. Mais para confissão pública do que para um podcast sobre Shakespeare. Ou sobre o que se espera de um podcast sobre Shakespeare. Quem vier, se sente ali do lado, que tem um microfone para poder falar. Para quem ouviu um outro podcast, havia os folio e havia a forma mais rápida de difusão de notícias e de fofoca, mas principalmente de notícias, na Londres dos Tudor, na Londres do Shakespeare. Eram os menestréis. Eram essas musiquinhas que hoje em dia soam como palavras de ordem. E mesmo no podcast, isso que vocês têm aí, todo mundo aí com esse telefoninho, tudo na mão, clique, 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 era exatamente a mesma função. Aqueles outros podcasts que estão no Palavra em Cena, foram os primeiros lá que eu gravei, com a voz da Silvia, eles têm muitas músicas, eles até param, se ouve aquele tipo de música, porque era o modo de transmissão das notícias. Na Londres, dos Tudor, era através da música e do menestrel. E o rap faz a mesma coisa. E essas músicas estavam dentro das encenações do Globo, muito provavelmente. Se elas estavam no palco ou não, parece que sim, porque tem hora que você vê que tem o verso ali nos textos. Mas se elas estavam ou não no palco, com certeza elas estavam na plateia. Por quê? Porque elas estavam na mente das pessoas que ouviam do lado de fora. Era o que acontecia nas praças. Era um modo de você espalhar uma notícia. E, obviamente, era chula. Quanto mais chula, mais proibida era. Havia blasfêmia, então você corria o risco da fogueira. Mas, obviamente, mais atenção você pegava. Porque se houvesse algum filho de nobre, ou parente de algum juiz, ou qualquer coisa parecida, ou seria punido como exemplo máximo, ou absolutamente seria nem preso. Mas, com certeza, pagaria a maioria, que eram pobres, que eram daquela religião que não podia, gente que veiculava coisa que não devia.
Outra coisa que tem, Maurício, é a prosódia, é o ritmo, é a melodia e a função que isso tem, estética, né? Que é muito importante no Shakespeare. E até no próprio trabalho dos atores, enquanto a forma de memorizar...
Fundamental, porque a forma de memorizar faz com que o suporte seja o ator e não o papel. Há coisas que, por mais que você queira dizer, você não consegue, porque não há linguagem possível. Então a gente está diante de uma coisa muito chamada de urgência e necessidade da obra de arte. Essa urgência era aquilo que o Shakespeare tinha. Bom, acho que agora vocês têm alguns elementos para poder dizer de vocês. Vai.
Senhor, não vou comer, não vou beber. Se for preciso, falo até bobagem. Tampouco vou dormir. Esse corpo mortal vou arruinar. César, que faça o que fizer. Senhor, fica sabendo, não vou servir forçada à corte de teu amo e jamais vou ser envergonhada pelo olhar recatado daquela tola Otávia. Pensam que me colocarão no alto, me exibindo aos gritos ofensivos do povo de Roma? Antes ficar nua na vala egípcia no lodo do Nilo e deixar as moscas picarem de dar nojo. Antes ficar nua na vala egípcia no lodo do Nilo e deixar as moscas picarem de dar nojo. Antes ver meu tablado nas pirâmides altas do país e me enforcar em correntes.
Olha, a diferença entre o papel como suporte, porque ele leu, até bem porque, muito singelamente.
Então, como que eu identifico o Shakespeare na minha vida, né? Que elementos da minha vida que eu vejo em Shakespeare? Bem, me identifico bastante. É um dos autores que ele traz bastante ousadia, determinação, que para mim é um carro-chefe da minha vida. Eu tenho uma história que assim, eu sempre fui atrás daquilo que eu acreditava, sempre fui contra tudo e contra todos. Sempre tive bastante ousadia, sempre fui considerado rebelde. Eu não sou natural de São Paulo, eu sou de Belo Horizonte. Então eu saí de uma cidade onde as pessoas têm a cabeça muito pequena nesse sentido, que as pessoas não acreditam na arte, não acreditam. Acreditam que você tem que trabalhar das 8 às 18 em algum lugar, depois você vai estar feito na vida. E eu nunca acreditava nisso, eu achava que tinha mais, que tinha um universo a mais para, né, para ser explorado e tal. E também na questão dos amores platônicos que o Shakespeare escreve, eu sempre estou buscando esses amores. É um karma na minha vida. Amores platônicos. Eu acho que é bastante parecido com o estilo dele ao escrever as peças. E acho que por isso, se ele escrevesse alguma coisa sobre a minha vida, isso seria o determinante.
É muito bonito porque é biográfico, sim, de mores, costume, certo? De atitude, onde você identifica suas qualidades.
Mas eu tento encontrar também os defeitos, e por isso que eu gosto de pegar os personagens que dão mais conflitos mesmo, né? Os vilões, por exemplo, Ricardo III.
Não criar monoblocos. Até no Ricardo III, você vê alguma coisa que justificável. É como uma máquina. É uma máquina, uma engenharia do mal. Que, no caso, na linguagem é o contraponto.
Que torna mais humano até, né? O personagem. Não é igual aquele vilão de novela das oito que tá ali só pra fazer maldade, só pra... Enfim, não tem ali nada, nenhum contraponto, como o Cássio falou, né? Que equilibra isso, né? Que justifica algumas maldades dele.
Exato. E você tem aqui uma lição muito grande, que Shakespeare buscava ser um autor de sucesso. Escrevia com os atores. Mas havia uma diferença muito grande. Enquanto ele tentava escrever aquilo que era indizível, que é algo que eu estou tentando aqui induzir o ouvinte desse podcast e vocês a dizerem isso, né? Aliás, diga o teu nome.
Rafael Castro.
Vocês a dizerem isso, o que era indizível, porque depois o resultado você vê pela linguagem. Acredito que espiritualmente muitas coisas melhoraram, as pessoas são muito mais razoáveis. Você não encontra aquele total monte de assassino. Até tem em alguns lugares, mas estamos fora. Mas havia uma tendência do projeto renascentista, que foi dado o projeto iluminista, de uma melhora da sociedade. E a gente vive uma inflexão, uma espécie de uma entropia. Aquilo que o Pasolini chamava de homologação. A sociedade vai se emburguesando cada vez mais. Só que ela ia num outro sentido. Ela ia no sentido de expansão da humanidade. E aqui a gente vai no sentido de expansão do consumismo. A morte da utopia, das utopias, ou de melhoria da sociedade, do Estado, da política, em relação aos anseios das pessoas, passou pela corrupção através do consumo. Da mesma forma, eu coloco aqui o Shakespeare nessa posição.
Colaboração artística e técnica de Ana Paula de Oliveira, Guarana Ramos, Rafael Corvo da Silva, em contrapartida da Bolsa Oportunidade do Programa Kairos da SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro. Participação dos aprendizes do programa Kairos. Documento especial dos cursos de extensão cultural.